É isso.
Marcelo Reck tá na linha com a gente, Potter.
Marcelo Reck, como é que estamos? Tudo bem?
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia,
Davi. Bom dia.
Um dos maiores jornalistas da história do Grupo RBS, colunista, né? Quando a gente está com algum problema na vida, seja quais são os problemas, né, Marcelo, a gente te procura, a gente te liga. É assim que funciona. E a gente está com um problema agora.
Ele é um consultor, no nosso caso, não remunerado.
Exatamente. É que, antes de qualquer coisa, eu queria que tu desse o teu parecer, né, sempre com um olhar muito cuidadoso sobre a situação que a gente está vivendo hoje.
É, eu até estou escrevendo um artigo para a coluna no fim de semana, Gaúcha ZH e Zero Hora. E a minha preocupação máxima agora, eu acho assim, nós estamos numa situação talvez a mais grave da história brasileira. Acho que nós temos que ter o distanciamento e o senso. É seguramente uma das circunstâncias mais difíceis por tudo que representa, pela tragédia humana, pela tragédia sanitária, pela tragédia econômica, pela tragédia psicológica que está se instaurando no Brasil. E nós só saímos desta circunstância, dessa guerra, com um senso histórico e com liderança. Infelizmente, a liderança nacional, ela abdicou dessa inspiração que o Brasil precisa para sair dessa situação. O governo governa, mas não lidera, o governo central. E eu acho que isso é um agravante da circunstância. Tá? E, então, é claro, governadores, prefeitos, outras pessoas, entidades, enfim, acabam entrando nesse vácuo, mas que torna muito mais difícil, muito mais complexo a gente vencer esse inimigo traiçoeiro. Então, numa ausência de uma liderança que inspire o Brasil para sair, resistir e vencer esse inimigo, nós precisamos que cada um exerça ao máximo a sua responsabilidade. A sua responsabilidade individual e coletiva. Então, essa é a minha reflexão. E torcer, esperar, enfim, mas não esperar de uma maneira imobilizada, que venha algum milagre de um comando, de uma pessoa que não tem capacidade de liderar num momento grave essa questão, ao contrário. Né? A gente só vê do presidente uma tentativa de menosprezar esse inimigo, de estimular, inclusive, comportamentos que acabam reforçando a presença e a disseminação do vírus entre nós. Então, agora é conosco e com os líderes responsáveis.
Marcelo, deixa eu engatar dois assuntos então, tá? A gente até conversou isso com um oncologista que estava com a gente no ar, o André Fai, sobre um vídeo que está circulando, e eu vi ele pela primeira vez no Facebook, né? Ontem um senhor, eu não sei quando que ele gravou, mas ontem ele chegou a público, né, o vídeo, mostrando assim as entradas do Hotel Moinhos de Vento, né, numa aparente tranquilidade, e dizendo que aquilo denotava que não temos um problema em Porto Alegre, não há problema de saúde em Porto Alegre, né? E esse vídeo circulou, obviamente, também no WhatsApp, né? E no Facebook e em outras redes sociais. Mas eu vou pegar o Facebook e o WhatsApp porque tem um dono. O nome desse dono é Mark Zuckerberg. Esse vídeo circula sem nenhuma averiguação, né? Né, como a inverdade, né, sendo espalhada, muita gente comprando aquela inverdade, porque na verdade é uma ignorância sendo dita, uma ignorância no sentido de ignorar o que está acontecendo mesmo, né, que aquilo ali não indica a tese que é colocada nesse vídeo. E aí eu queria perguntar sobre essas plataformas que recebem esse tipo de vídeo, Marcelo. Né, eu sei que tu, né, fez parte, né, foi presidente, né,
ele é do presidente Fórum Mundial de Editores. Da Associação Nacional de Jornais, né? Que é importante, né?
Exatamente. Exatamente. Então, Marcelo, como é que se lida com isso, assim, onde empresas globais, e que são globais realmente, elas só não chegam na China porque a China não quer, né? E tem uma responsabilidade gigantesca por isso. Como é que elas vão ter que lidar com o mundo? Como é que se faz isso?
Você sabe que eu lido muito há muitos anos já com essa questão no plano nacional e internacional, né? Participando de diferentes entidades, organizações que discutem, enfim, os efeitos, né, as consequências das plataformas em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida. E o que ficou claro, né, o que está claro, é que na atividade das plataformas, daqui dos big, das grandes, dos gigantes digitais, é Google, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, enfim, a atividade deles, ela é basicamente extrair dados das pessoas, que as pessoas fornecem esses dados, né, cada vez que ela posta uma fotografia, ela está informando, né, para a plataforma, dando informações sobre os gostos, costumes, hábitos dela, é extrair esses dados das pessoas e vender esses dados para publicidade. Ok, isso é uma atividade. Pode se questionar o grau de invasão de privacidade ou não, mas essa é a atividade, esse é o negócio das plataformas, as pessoas trabalham de graça para elas. Nessa atividade delas, de engajar as pessoas para que elas deem essas informações sobre a vida delas para elas faturarem, elas produzem uma poluição social. É como uma indústria, né? Tem um produto, fabrico aquele produto e na produção daquele produto eu também produzo e gero uma poluição social. Essa poluição social das plataformas, ela é materializada pelo discurso de ódio, né? Pelo incentivo a raiva, né? a estimular a agressividade, incitação à violência e pelas fake news, pela desinformação. Essa é uma poluição social. Então, há três maneiras de trabalhar, digamos, a poluição social, né? Uma delas é as plataformas reduzirem a poluição. Elas estão tentando, em alguns momentos elas tentam controlar, só que a poluição é muito grande. É muito grande e sai por muitos espaços, muitos milhões, milhares de vídeos, enfim, que estão sendo divulgados constantemente, com inverdades absurdas.
E elas ganham com isso também, né, Marcelo?
E elas ganham também com isso. Não tem interesse muito grande, porque isso gera muito engajamento. E engajamento é o negócio deles. Quanto mais as pessoas se engajam, quanto mais elas interagem com aquele conteúdo, e raiva e indignação gera muita interação,
o ódio engaja.
Estão, né, dando mais informação. Isso gera dinheiro. Mas mesmo assim, vamos dizer que elas estão aqui e ali tentando controlar um pouco a poluição. De uma maneira ineficaz, totalmente. A outra é pela censura, que é um absurdo. Que é tudo que nós não queremos que aconteça. Que já acontece, por exemplo, a Índia, na semana passada, o executivo baixou um decreto estabelecendo, em última análise, a censura sobre conteúdos das redes sociais. Eu acho que é o pior dos mundos, porque, obviamente, no caso da Índia ou de qualquer outro país, é completamente sem critério, né? Então, lá eles consideram que conteúdos lá que incentivem o protesto dos fazendeiros, lá que está havendo grande protesto de agricultores na Índia, são criminosos. E aí são censurados e são retirados das plataformas. Então, é extremamente perigoso. E o terceiro, a maneira de controlar essa poluição, é pelo jornalismo profissional. É por aqueles que têm a capacidade de apurar, checar, verificar e dar a informação correta. É aqueles que têm a capacidade de confrontar versões, de restabelecer a verdade e de impedir que a desinformação se propague sem nenhum controle. Vamos imaginar a seguinte circunstância. Imaginar um mundo sem jornalista e sem jornalismo. O que pode acontecer? O que pode acontecer, não no curto prazo, não no médio prazo, mas às vezes daqui a umas décadas, se continuar assim, pode acontecer. Imagina um rumor malicioso sobre a saúde financeira de um grande banco, sem que tenha alguém, sem que tenha, né, barreiras de contenção que restabeleçam a verdade. Então os rumores, os boatos, podem levar à quebra deste banco e pode criar uma crise econômica sistêmica num país ou até no mundo. Então, o desaparecimento do jornalismo, ou o enfraquecimento do jornalismo, tem consequências gravíssimas para a vida em sociedade e para a democracia, enfim, para todos os sentidos. O fato de a Austrália, por exemplo, ter estabelecido uma legislação que obriga as plataformas a negociarem valores para a remuneração da atividade jornalística é uma compreensão deste papel. É uma compreensão de que um enfraquecimento ou até o possível desaparecimento do jornalismo em uma, duas gerações trará consequências terríveis para a sociedade. Então, as plataformas, no seu papel, na sua produção de poluição, estão agora pagando, vão agora pagar para que haja uma limpeza pela forma mais saudável possível, pela verdade, e não pela censura.
Como é que funciona isso, Marcelo? Acho que para mim fica difícil de compreender.
Até eu vou aumentar, porque eu acho que os três vieram aqui exatamente com o mesmo tema. Vou aproveitar um tweet que chegou do Eduardo Redlich para mim aqui. Parabéns ao Luciano Potter defendendo censura no timeline. O que eu respondo ao Eduardo, por favor, Marcelo Reck?
Eu não sei o que ele quer dizer com isso, com defender censura. Primeiro, uma coisa é o seguinte, né? A seleção de... Eu vou falar em conceito, em teoria, tá? O que o jornalismo faz, tá, é exatamente fazer uma verificação, é fazer a seleção de conteúdos, a checagem e a hierarquização desses conteúdos de acordo com a relevância, de acordo com a linha editorial dos veículos, dos produtos, enfim, a que se destina. Tá? Isso não tem nada a ver com censura. Ao contrário, tem a ver com responsabilidade da atividade, que ela tem formações diferentes em todo o mundo, tem culturas diferentes, mas tem valores comuns. É um dos valores comuns do jornalismo profissional é a responsabilidade. Nós temos responsabilidade por tudo que nós divulgamos, moral e legal. Né? Então, as pessoas muitas vezes, ou de uma maneira desinformada, consideram que agressões que eventualmente sejam eticamente condenáveis, não sejam divulgadas, são censura. Ou que informações fora de contexto, descontextualizadas ou mentirosas, que não são divulgadas, isso é censura. Não, isso é responsabilidade da atividade jornalística com a veracidade.
Marcelo, só para entender, no caso da Austrália, por exemplo, o que ocorre é que, por exemplo, o Google publica lá a coluna do Marcelo Reck e ele tem que pagar por isso. Seria isso?
Não, até um pouco diferente, Davi. Hoje o que acontece, tá? As plataformas, no seu negócio, o objetivo delas é manter as pessoas retidas, presas dentro das plataformas.
Sim.
Se valendo dos algoritmos, etc. E se valendo de técnicas para que as pessoas não saiam daquele ambiente de modo que elas possam extrair mais informações daquelas pessoas enquanto elas frequentam aquele ambiente. Tá? Então, o Google, ela pega todas as notícias que estão em todos os veículos de comunicação e coloca um link e coloca um resumo daquela notícia. E agora o Google se ainda se sofisticou mais. Se você digitar vacina no Google, uma coisa tão simples, você vai ter ali na página já do Google todo um cardápio de informações sobre as vacinas, em que não precisa nem fazer clicar em cima de um outro link e sair do ambiente Google para aquela informação. Isso é uma estratégia do Google de manter as pessoas dentro do seu ambiente. O que acontece? Com isso, elas se valem dos conteúdos de terceiros para gerar tráfego unicamente para eles. E, com isso, vender publicidade em cima disso, né? Vender publicidade dirigida aos usuários. Então, o que alguns países estão fazendo é estabelecendo, a Europa toda, né, a União Europeia aprovou uma legislação também, os 27 países membros têm que adotar legislações nesse sentido, nos próximos meses, estabelecendo uma remuneração da atividade jornalística pelo uso desses conteúdos. Não é diferente, assim, para a gente, né, no Brasil, lembrar. No Brasil tem um organismo chamado ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Tá? Então, cada vez que uma rádio, por exemplo, uma rádio nossa da RBS toca uma música, ela paga direitos autorais. Tá? Uma vez que e esses direitos autorais são cobrados até de uma música que toca num casamento. Tá? E esses direitos autorais é repassado ao compositor, ao cantor, etc., até de uma maneira muito eficiente no Brasil. Então, é a mesma coisa. Há direitos autorais envolvidos. O Google, o Facebook ganham fortunas com conteúdos de terceiros e, além de tudo, ainda esperam gratidão dessas pessoas porque elas trabalham de graça para que eles faturem bilhões. Né? Lembrando, o Facebook, por exemplo, faturou 86 bilhões de dólares só no ano passado. No ano passado, houve uma pandemia, crescendo dois dígitos.
Uma dúvida, Marcelo, porque... Os meios de comunicação, rádio, jornal, aqui nós somos uma rádio, né, Rádio Gaúcha, a gente tem uma regulação, entre aspas, né, ou pelo menos uma responsabilização que pode acontecer via justiça comum, quando há algo, a gente pode ser responsabilizado por algo que seja dito que não corresponda à verdade. Ocorre que, isso muito me é dito pelo Luciano Potter, que estuda esse tema muito mais tempo que eu, não sei se Facebook, próprio Google, WhatsApp, são considerados meios de comunicação, né, para serem enquadrados nessa responsabilidade. Não são, né, Potter? Como é que fica essa mediação do... Quem é que... não é regula a palavra, pode parecer censura, né? Mas como é que a gente faz essa mediação?
Eles não são responsáveis, deveriam ser responsabilizados, tá? Porque eles vendem publicidade como meio de comunicação, recebem prêmios como veículos do ano, como meios de comunicação, mas na hora de terem responsabilidade ética ou moral e legal pelos seus conteúdos, eles se dizem, não, nós somos plataforma tecnológica. Que muitas pessoas não sabem, e eles também não fazem questão de divulgar, é que qualquer conteúdo que esteja publicado nas plataformas, a pessoa que a publicou é responsável por aquele conteúdo. Está na Constituição brasileira. Tá? É livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. Qualquer pessoa que publica uma agressão, uma ofensa, ela potencialmente poderá ser processada por injúria, calúnia e difamação. E se a pessoa publicar com outro nome, com caráter anônimo, pode ser obrigada a plataforma a revelar a origem do IP, etc., e fazer uma investigação até chegar a essa pessoa. Então, as pessoas podem ser responsabilizadas por dano moral como um veículo de comunicação. É como eu chegar num restaurante, por exemplo, abrir a porta do restaurante e passar a xingar todo mundo que é sentado naquele restaurante. Tá? É a mesma coisa.
Ah, eu tenho vontade de fazer isso às vezes, Marcelo.
Pessoas. Então, muitas pessoas não se dão conta disso, que elas estão se expondo a processos que podem custar pequenas fortunas.
Marcelo, é um assunto maravilhoso. É um assunto maravilhoso, mas infelizmente aqui no Timeline há um tempo e acabou o tempo agora neste exato momento. A gente agradece muito a tua participação. Bom, o Marcelo escreve, né? Continua aqui no grupo de fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, imagino, Marcelo. Que é uma das coisas que mais gosta de fazer, que é escrever. Né? Tem a coluna do Marcelo Reck, é só procurar em GZH. Escreve lá, GZH Marcelo Reck, que vai achar as ideias dele. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui. Volte sempre. Mais vezes mesmo, de verdade. Um abraço pra vocês, velho.